Momento Cidade.
Desde que elas surgiram, as cidades têm deixado inúmeras marcas. Uma delas envolve o espaço literal que elas ocupam no mundo. As grandes tendem a ser as mais famosas, com mais serviços, mais gente nas ruas e exercendo mais impacto no planeta. O preço de ocupar cada vez mais espaço com prédios, carros e pessoas tem provado ser bastante alto. E se queremos um futuro positivo, as grandes cidades do mundo precisam cada vez mais repensar a relação entre a sua economia e o meio ambiente. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como as cidades podem crescer e preservar a sua saúde ambiental? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista a pesquisadora Natasha Cerete Maria. Ela é autora da tese de doutorado Uma Tipologia em Saúde Ambiental para a Macrometrópole Paulista, subsídios para o planejamento e a gestão socioambiental regional, orientada pela professora Anne Slovic e defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP. Oi, Gabriel.
Oi, Denis. Hoje eu conversei com a Natasha Cerete, que é mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E para começar, ela contou que teve o primeiro contato com o tema Sustentabilidade e Cidades na própria Faculdade de Saúde Pública, quando ela começou a fazer um estágio técnico na área.
Em um projeto que já procurava identificar indicadores de sustentabilidade e de saúde para a região metropolitana de São Paulo. A partir disso, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, com base, né, no que eu já vinha desenvolvendo nesse estágio, procurando por análises estatísticas e por testes, né, de algoritmos que pudesse organizar esses indicadores e que permitisse uma análise integrada deles, buscando uma caracterização socioambiental, né, de um território regional.
E a partir desse estudo inicial, que o seu interesse por temas relacionados à saúde e meio ambiente foi aumentando cada vez mais. Por isso, sua pesquisa de doutorado teve como principal objetivo expandir o assunto, criando um diálogo entre dimensões econômicas e sociais que envolvem grandes cidades com o desenvolvimento sustentável.
Eu busquei, na verdade, com a minha pesquisa, justamente buscar a caracterização socioambiental, né? A gente tem, às vezes, caracterizações que são muito mais econômicas e sociais, mas que não integram essas três dimensões. Desse ponto, foi só um salto para que eu expandisse, né, a escala de análise para a macrometrópole paulista e continuasse, então, na busca de outros algoritmos, tentando sempre aperfeiçoar a análise. Em consonância, né, com a análise estatística, eu sempre procurei dialogar essas análises com matrizes teóricas, né, sobre o assunto.
Para fazer isso, ela precisava determinar melhor do que estamos falando quando tratamos do desenvolvimento de uma região grande como São Paulo, por exemplo. Por isso, ela decidiu se concentrar na chamada macrometrópole paulista. E ela explica mais esse termo-chave para a pesquisa dela.
É um termo, né, que vem sendo utilizado para a gente denominar um complexo regional metropolitano, constituído por 5 regiões metropolitanas aqui do estado de São Paulo. Então, ela é constituída por várias aglomerações urbanas, né, no entorno da cidade de São Paulo e que se expandiram, né, pelo interior do estado. Historicamente, ela é derivada do nosso processo, né, de industrialização e de urbanização, que se deu, né, por um eixo central de desenvolvimento, que no nosso caso foi, né, a cidade de São Paulo, se expandindo rumo ao interior.
Depois de estabelecer esse recorte, a Natasha se utilizou de uma série de indicadores para caracterizar a região. Entre eles, ela usou um modelo proposto pela Organização Mundial da Saúde, o chamado FPSEEA. A sigla é grande e significa força motriz, pressão, situação, exposição, efeitos e ações. E ela explica melhor o que é realmente esse modelo e por que ele é importante quando se estuda meio ambiente e cidades.
Ela é uma matriz de saúde baseada em múltiplas dimensões, então são avaliados indicadores econômicos, sociais, em conjunto com indicadores também ambientais. Essa matriz ela vai representar justamente as demandas e as pressões que podem alterar as condições de saúde e de bem-estar dos seres humanos.
O outro indicador que ela utilizou é o dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS. Esses objetivos foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e são compostos por 17 metas globais, que devem ser atingidas até 2030. E, se atingidos, esses objetivos podem transformar o mundo para melhor.
Eles facilitam, né, que a gente tenha aí a produção de diagnósticos. No meu caso, foi um diagnóstico para um território regional. E ele vai auxiliar, então, a definição de prioridades políticas e a concepção também das políticas públicas. A gente tem que ter em mente que nenhuma tomada de decisão e nenhuma formulação de política pública é feita sem esses parâmetros de mensuração.
Pode parecer óbvio, mas nem sempre é quando estamos falando de situações em grande escala. Para resolver os problemas das nossas cidades, antes, a gente precisa identificar quais são eles, estabelecer uma linguagem ou uma tipologia para classificar as nossas regiões e nossos problemas. E isso foi um dos objetivos de pesquisa da Natasha.
É uma cidade que conserva, né, problemas estruturais graves, como carência de infraestrutura, deficiência de saneamento básico, né, diminuição aí de áreas de vegetação natural, poluição hídrica, atmosférica. Se essas questões não forem revistas, a gente vai ter a permanência das nossas desigualdades, uma intensificação dos problemas e com certeza, um aumento dos riscos, né? Então, com base, né, na tipologia que eu estabeleci, a gente tem, para caracterização da macrometrópole paulista, agrupamentos de municípios com desenvolvimentos socioeconômicos muito desiguais, né? E também com uma representação de pressões ambientais também de uma forma também muito desigual. A cidade de São Paulo é um claro exemplo de uma cidade que concentra riqueza, que tem os melhores indicadores socioeconômicos, mas que, no entanto, tem grandes pressões ambientais. Por exemplo, é o maior emissor de CO2, é o maior produtor de lixo. É um município onde se concentram também grandes carências de saneamento ambiental.
E é partindo disso que surge o principal desafio deste estudo: como integrar, pensando em melhorias, o desenvolvimento urbano das cidades com o desenvolvimento sustentável.
Então a gente tem que ter uma visão de desenvolvimento urbano, né, que seja baseada num equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social, diminuição das desigualdades e diminuição também da pressão sobre os recursos naturais. Essas questões precisam ser incorporadas no planejamento urbano com o mesmo peso de relevância.
Na opinião da pesquisadora, estudos como esse, realizados dentro da universidade, podem servir de base para que seja feita pressão sobre os órgãos responsáveis pela gestão das nossas cidades. O desafio inclui também derrubar as barreiras entre a academia e a sociedade.
O desafio que a gente enfrenta no momento é como pensar, né, a produção de ciência, né, feita pela universidade em interface com os sistemas políticos, né, no sentido de que as nossas pesquisas consigam influenciar a tomada de decisão e que consiga adentrar as esferas da sociedade, né, influenciando a opinião pública e o debate público.
Queremos um futuro em que as grandes cidades do mundo, especialmente cidades tão desiguais como São Paulo, repensem suas relações entre a economia e o meio ambiente. E a Natasha reforça um ponto essencial para começarmos a pensar nesse assunto de forma crítica.
Primeiramente, a gente tem que entender o modelo de desenvolvimento, né, que a gente está vivendo, né, que é vigente, e entender que ele é um modelo de desenvolvimento com viés de concentração, tanto de renda quanto de poder, e que é um modelo que produz desigualdades.
E como seria uma cidade sustentável de verdade? Com uma gestão que pensa na sua economia, com a mesma preocupação em que pensa na saúde do seu meio ambiente e da sua população. A Natasha imagina.
Eu penso que a gente poderia ver uma cidade, né, com muito menos segregação socioespacial, com uma visualização bem menos acentuada, né, das desigualdades, que a gente teria o nosso patrimônio, né, natural salvaguardado e preservado, que a gente já teria, né, um arcabouço aí muito bem pensado em termos de pensar em questões de políticas de adaptação às mudanças climáticas, de estratégias consolidadas também para fenômenos como sanitários, como o que a gente está vivendo agora.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.